E durante o intervalo, o bate-papo segue aqui no Mais Elas. Estamos de volta com a parceria de Loja Casarão Verde. Hoje a nossa convidada, cirurgia plástica, Rita Sotelo. Estamos aí já no nosso último bloco, a nossa última oportunidade para este sábado de tirar as dúvidas com a doutora Rita.
É, eu tava fazendo aqui o checklist, nós já perguntamos de tudo,
vocês
né?
Vocês fizeram uma consulta aqui no intervalo. Eu saí, eu voltei.
fizemos perguntas da testa ao abdômen. Abdômen, e agora chegamos a uma parte muito importante e que para muitas mulheres é uma solução de problemas, sim, que é a cirurgia íntima, doutora, que explica pra gente o que é isso.
Gostei da solução de problemas. É, a cirurgia íntima engloba toda a parte da genitália feminina, né? Então, a cirurgia que mais se realiza é a diminuição dos pequenos lábios vaginais, né? Então, vamos supor, 30% das mulheres têm esse excesso dos lábios vaginais. Isso incomoda esteticamente demais. Inclusive, adolescentes realizam essa cirurgia. Porque fica aquele aumento de volume, né? Não incomoda de outra maneira, assim, né? Mas realmente é a questão estética. Usa um biquíni, fica aquele volume. Usa uma saia, sabe que tem aquele volume. Fica na cabeça das meninas, muitas vezes. E para os adolescentes, é bem difícil chegar na mãe e dizer, olha, tem uma coisa que me incomoda, né? E muitas vezes os adolescentes não querem mostrar para a mãe, claro, né?
E isso impacta automaticamente na vida sexual futura também.
Exato. Então, quando uma adolescente se dá conta disso e vê que está incomodando, eu sempre sugiro às mães fazer, porque depois, quando for ter namorado, aquela coisa toda vai incomodar mesmo. Muitas não têm relação sexual por causa disso.
Falando em adolescente, agora me veio um outro fato. As comparações, o bullying. Existe procura de adolescentes para fazer qualquer tipo de cirurgia, para mudar qualquer coisa. E também, de repente, entra aquela questão de não é que tá incomodando a si, de fato, né? Sim. Mas a comparação, a pressão que vem de fora e não saber lidar com tudo isso. Porque a gente sabe que adolescente, né, ferve, né?
Mas a gente tá falando de adolescente, de que idade que tu imagina, Rose?
Ai, não sei. É, não é bem adolescente, eu acho, né? Mas eu acho
jovens,
que a partir dos 15 adultos, anos, já, o pessoal já tá bem, né?
É. 16 anos é uma idade bem difícil, né? Até por nós, quando nós tínhamos 16 anos, eu tiro por mim, não era, né? Realmente,
mas eu
tudo
acho,
na cabeça.
Mas eu acho que a gente não tinha tão presente essa questão dessas mudanças,
sim,
da cirurgia,
a possibilidade
plástica,
de mudar.
Exatamente.
Não tinha.
Então, tu ficava deprimido, né? Seguia comendo e deu.
Sabe o que acontece bastante, assim, de vir adolescente dessa idade, 16, 17 anos, né, querendo mudar tudo e mais um pouco. Porque justamente acontece o estiramento da adolescência, sobra estria, sobra a pele, mas acima de tudo é modinha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né. E eu tenho que saber separar o que realmente a pessoa quer, aquilo que realmente eu consigo oferecer. Né? Porque não adianta nada eu mudar alguma coisa, depois a pessoa vê que não é aquilo que ela queria e depois pedir para voltar, porque não é uma brincadeira, né? Ah, mas eu não quero mais. Eu quero voltar a ser o que não é.
É
assim.
Tipo uma tatuagem que a criança quer fazer com 12, 13 anos.
Exatamente. É algo que tem que ser muito bem pensado, a cirurgia. Então, por exemplo, existem algumas cirurgias que eu não faço em menor de idade, mas olha, não faço jeito nenhum. Uma delas é a lipoaspiração. A lipoaspiração eu faço, é tranquilo, tudo, mas tem que ser maior de idade, né? É o mínimo, né? E de preferência acima de 20 anos. Eu sei que já pelo menos tem um pouco de vivência, tem a cabeça mais no lugar.
O
cara,
corpo,
que tem exceções,
o corpo,
mas
também deve já estar mais,
exato,
assim, estabilizado, né?
Já aconteceu de uma adolescente de 14 anos, nossa, me pedir, implorar para fazer uma lipo, né? E eu disse que não. E aí ela disse, mas eu te pago o que for. Nunca vou me esquecer. E aí eu nem fico ofendido, porque você que é adolescente fala as coisas, né? Aí da boca pra fora, nem pensa. Aí eu disse assim pra ela, olha, tu pode oferecer 5 bilhões de reais. Eu falei pra ela que eu não vou fazer. Porque tu não tem indicação. Tu é muito jovem. Tu tá ainda crescendo, vai mudar, né? Num futuro, daqui a 10 anos tu me procura pra gente falar sobre isso. Se tu ainda quiser. Sabe, mas pra te ver como eles, as pessoas são, os adolescentes são muito passionais, né, muito da emoção, vamos fazer, vamos acontecer, vamos resolver os problemas, né. E no outro dia pode acordar chorando, acordar sem querer fazer mais, né. Agora, tem cirurgias que realmente eu sugiro fazer depois dos 5 anos de idade, como a cirurgia correção da orelha em abano. Ah. Essa, sim, é uma cirurgia que vale a pena fazer quando a criança é criança ainda, né? Porque a gente sabe que depois de 5 anos a orelha não vai mudar muito, né? Ela vai crescer pouco, vai crescer conforme a pessoa, mas não vai mudar, não vai ficar mais pra frente nem mais pra trás. Então eu gosto de fazer em crianças mesmo, assim. 5 anos eu já
fiz. Porque evita uma série de estresse depois.
Exato, bullying, né? Jardim de infância, né? Primeira série, né? Ah, orelhudo e não sei o quê, um monte de apelidos que crianças, os adultos se controlam, mas crianças vai fazer o quê com elas, né? Não tem como chegar na escola, vocês não falem isso.
Aí mesmo então, que vai falar.
Aí mesmo que vai falar. E outra que eu também realizo em pacientes menores de idade, mas com indicação, e eu tenho que pesquisar bem, é a mamoplastia redutora. Por quê? Porque eu, pelo menos, espero 4 anos após a primeira menstruação, porque eu sei que depois disso a mama não vai se desenvolver muita coisa. Então, a menina, ela tá com 16 anos, mas ela tem que ter menstruado pela primeira vez com 12, né? Então, pelo menos 4 anos. E aí, por quê? Porque eu sei que a redução de mama vai dar uma outra vida para esse adolescente. São adolescentes que não saem, que não vão aproveitar, não vão sair com as amigas, não vão pra praia, não vão... Em função da mama gigantesca. Tem dor nas costas, às vezes, tem incômodo no
sutiã. Muda até a postura na tentativa de esconder,
muda,
né?
Muda, e muitas, inclusive, me dizem, poxa, eu tenho a formatura da escola, eu não consigo achar um vestido que eu entre, sabe? Que fica metade pra fora, metade pra dentro. Eu tenho que mandar fazer um modelo especial, o sutiã eu tenho que mandar confeccionar, porque eu não encontro em loja nenhuma. É sempre a mesma queixa, né? Aí, então, essa é uma exceção, porque eu vejo que muda completamente.
E a cirurgia íntima, ainda falando que nós iniciamos no bloco, é uma cirurgia simples?
É uma cirurgia bem tranquila, recuperação bem rápida e muito feita no verão. Por quê? Por exemplo, quando se faz diminuição dos pequenos lábios vaginais, as mulheres usam uma calcinha, né, mais firmezinha, e uma saia ou um vestido, né, por ser verão, assim, porque calça acaba apertando, pressionando. Sim. Eu não acho muito... Por causa do conforto do pós, o verão ajuda bastante nesse sentido, né? Então, fica num local mais geladinho, né, que não vai inchar tanto, vai ter exatamente o mesmo resultado do inverno. Outra cirurgia muito realizada íntima é o aumento do pubis, né, que é a região onde estão os pelos. Então, tem muitas mulheres, olha, a maioria, quando tem excesso de pele no abdômen, tem excesso de pele no pubis também. Então, acaba caindo o pubis ficando tão para baixo, que quando elas operam o abdômen e ficam retinhas, acabam vendo mais o pubis. Olha, meu pubis está para baixo, ele já era, só que antes não percebia. Então, é uma cirurgia que eu gosto de fazer bastante, porque muda bastante. Eu faço a lipoaspiração desse local, então diminui a espessura do pubis, e em muitos casos eu corrijo também o excesso de pele do pubis, então eu puxo para cima, né, e fica muito bom, geralmente a cicatriz fica do tamanho de uma cicatriz de uma cesariana, né, então fica bem escondidinho abaixo do biquíni, mas é uma cirurgia bem, bem feita, assim.
E os lábios, doutora Rita, a gente... Eu esqueci de te perguntar anteriormente.
Quais lábios?
Ah, agora... subindo um pouco.
É, quais os lábios?
Os lábios da face.
Ah, os lábios da face.
A gente... Não sei se tu já encerrou tuas perguntas a respeito.
Não, deixa
posso,
eu te perguntar
posso
mais
dar
uma.
Desculpa, eu te interrompi. Falando de adolescentes, assim, sim, eu tenho visto muito essa ideia de boca grande, sim, agora também,
uhum,
né? E vi já algumas mulheres jovens de 20, 20 e poucos anos já fazendo o preenchimento, né?
Isso tá na moda também. E eu cuido muito do modismo, né? Porque as mulheres já vêm... Ai, eu tenho pavor quando chega com uma foto já no celular. Olha,
é assim
que eu
quero ficar
assim. Não tem, né? É impossível. É a mesma coisa chegar no cabeleireiro. Imagina, uma cabeleireira já vai ter dificuldade de transformar o cabelo igual o da foto, né? Imagina um corpo. Não é massinha de modelar, eu sempre falo, né? Então, eu sempre digo assim, ó, lábios, os lábios da face, vamos dizer assim, como a Miriam falou. Existe um preenchimento de ácido hialurônico que eu gosto bastante, que é um preenchimento que não é definitivo. Não adianta usar preenchimento definitivo, porque nada no corpo pode ser para sempre. A gente tem que ser sujeito a mudança, né? Antigamente se usava o Metacril, bem antigamente. O Metacril era o que tinha na época para preenchimento. Era a Anvisa também, dava todo o aval, mas ao longo de muitos anos se percebeu bastante problema, reação de corpo estranho, enfim, aí foi retirado do mercado. E a Anvisa agora já não dá o aval. Então, e era um produto permanente. Já o ácido hialurônico, ele faz parte do nosso corpo. Nós temos ácido hialurônico, ele ajuda na hidratação do corpo. À medida que a gente envelhece, infelizmente, a gente perde isso. E é isso que vai dando as rugas, os vincos, né? Então, o ácido hialurônico, ele é fantástico na questão do lábio, para definição do lábio, para fazer o contorno do lábio e para aumentar também. Eu sempre faço aquilo que eu considero normal, né? Então, eu quero melhorar o teu lábio. Então, vamos colocar o mínimo necessário para melhorar. Tá? Ah, mas eu quero que fique um bocão, não sei o quê. Eu não vou fazer desse jeito, pode procurar quem faz, porque realmente eu não gosto que fique algo artificial. Eu não gosto que fique um resultado além daquilo que eu poderia oferecer, sabe? Senão se torna algo fora do comum, fora do controle. A gente tem que saber dizer não pro paciente. Eu digo muito não, na verdade. Então, quando se faz o contorno do lábio, se coloca um preenchimento normal, fica muito bonito, né?
E no processo de envelhecimento, acho que é bastante comum a gente perder, né?
Infelizmente.
Até pós-cirurgia bariátrica, se observa assim, que muitas pessoas envelhecem na aparência.
Porque perdem gordura. E a gordura, em alguns locais, como no rosto, ele ajuda bastante no rejuvenescimento, né? A gente ter gordura no rosto ajuda a cobrir as rugas, né? Então, quando a pessoa perde muito peso muito rápido, ela perde tudo que é parte, inclusive do rosto. E é isso que faz com que apareçam os vincos, né? O lábio fica menor. Né? Com o tempo, com o nosso envelhecimento normal, o lábio vai diminuindo, infelizmente.
E nas olheiras, o ácido hialurônico também é usado?
Sim.
Olheiras, assim, ou aquele, esse afundamento que a gente tem?
O
aqui,
afundamento,
né?
Sim. O ácido hialurônico menos concentrado pode ser utilizado, ajuda bastante. Mas quando tem as bolsas de gordura, né, realmente, as bolsas, excesso de pele, aí o ácido já não vai melhorar. Muitas vezes o paciente me procura no consultório para fazer as olheiras, eu digo, aí é cirurgia. Porque não adianta nada ficar fazendo ácido para encobrir um problema que eu teria como consertar com uma cirurgia simples, né? Agora, quando tem um afundamento dessa região, o ácido, ele tem bastante utilidade.
Para finalizar, a gente falou de vários procedimentos, poderíamos falar de muitos mais, né?
Sim.
Porque não falamos de todos. Mas se a pessoa ouviu o programa ou já estava pensando em fazer algum procedimento, qual é o primeiro passo? Você falou antes, sim, da importância, assim, de estar de bem com a cabeça,
sim,
né? No sentido, assim, de tomar uma decisão consciente.
Sim. Uma vez que a pessoa sabe que é isso que ela gostaria de fazer, algo que já está incomodando há muito tempo, né? É, que já superou todos os seus receios. Então, é a consulta, né? A consulta. Nós estamos atendendo normalmente, né? Eu atendo tanto aqui em Teutônia quanto em Lajeado, né? Então, o primeiro passo é o paciente me procurar para eu avaliar e ver aquilo que poderia ser feito.
E aí é o momento de tirar todas as dúvidas,
né? Não chegam já, eu sempre oriento o paciente, não chega já falando na consulta, ah, quero colocar tal tamanho de silicone. Não é assim, né? Porque cada corpo é diferente.
Não,
a minha
se
amiga
compra
colocou
em supermercado.
Exato. Ou chega com o script do Google pronto, né?
Nossa, porque hoje
porque eu
li Dr.
isso,
Google.
Porque eu li aquilo, porque vai
Google
acontecer ser isso, ele amedronta, sim, mas ele também encoraja, né, de forma negativa às vezes.
Bastante. E tem uns vídeos no Google que eu não sei como não foram retirados, assim, absurdos, absurdos mesmo. Porque a cirurgia plástica, eu sempre digo, uma cirurgia bonita, uma cirurgia limpa que quase não sangra. Uma cirurgia que é toda coordenada, tem sempre os mesmos passos, alguns um pouco mais demorados, mas são sempre os mesmos. Diferente das outras cirurgias, cirurgias gerais e outros tipos de cirurgia que sangram bastante, não são cirurgias tão bonitas de se ver, assim, né? Então, porque aqui a gente, na cirurgia plástica, a gente não invade cavidade, a gente não entra na cavidade abdominal, cavidade torácica, a gente fica na pele, na gordura e no máximo na musculatura. Então, são locais bem tranquilos de se lidar.
Tá certo, muito obrigada, doutora Rita. Fica o convite para uma próxima oportunidade.
Uma boa tarde a todas, meninas. Uma boa tarde aos nossos ouvintes.
Lembrando o contato através das redes sociais, telefone.
Isso. E tem todos, né, a gente tem o WhatsApp da clínica, né, que é o nosso WhatsApp geral, mesmo os pacientes autônomos podem agendar por ali, que é o 51 997 30 9250. Eu acho que esse é o principal a ser divulgado, porque daí por ali
é o mais prático pro primeiro contato,
o WhatsApp,
né?
Hoje é tudo, né?
Certo. Mas elas agradecem também a parceria da loja Casarão Verde. Estaremos de volta no próximo sábado com mais um bate-papo a partir das 13 horas.